era sempre possível admitir, mesmo com probabilidade baixa, que todo o mecanismo de capital contingente fosse utilizado. A expectativa central naquela altura era que as perdas dos ativos que faziam parte do mecanismo de capital contingente fossem um pouco superiores a 1.500 milhões de euros de perda. E, portanto, se quiser, se tudo corresse mal do ponto de vista de capital, essa era a utilização máxima, porque mesmo que houvesse muitas necessidades de capital, se não houvesse perdas nos ativos do mecanismo, nunca poderia ser chamado mais do que esse valor. Mas não era expectável, mesmo com perdas de um pouco mais de 1.500 milhões de euros, não era expectável que a totalidade fosse utilizada, porque esperava-se que o requisito de capital baixasse por parte do BCE e, portanto, desse ponto de vista, a utilização máxima possível estava limitada a 1.500 milhões de euros. Relativamente ao plano B, há claramente pessoas que podem falar disso melhor do que eu, até porque estiveram a trabalhar nele. Sei que a Comissão tem previsto chamar o Dr. João Freitas, que fez parte da equipa de coordenação, e, portanto, ele poderá falar com mais propriedade, porque foram pedidos alguns planos por parte de autoridades europeias, planos que tinham um impacto bastante, bastante severo, nomeadamente uma hipótese de uma nova resolução, ou que fosse, eram sempre tidos como hipóteses do ponto de vista legal que pudessem ocorrer.
Muito obrigado. Sr. Deputado Eduardo Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Sérgio Monteiro. E eu queria precisamente começar por esta questão do plano B, porque o senhor esteve na Comissão de Orçamento e Finanças no dia 22 de maio de 2017 e disse que se a venda não fosse concluída havia um plano B, mas que não era para ser divulgado. Uhum. E, portanto, na altura não quis divulgar esse plano. Uhum. Portanto, mas conhecia-o, naturalmente, senão não teria dito que havia esse plano B. Mas neste momento, estando nós numa comissão de inquérito, já a exigência é outra e, portanto, já referiu que havia várias hipóteses de plano B. Eu gostaria que nos explicasse de forma mais detalhada quais eram os vários planos B que existiam se a venda não fosse concretizada.
Sim, como eu disse, um deles era a resolução, uma nova resolução sobre o novo banco. A alternativa em face do enquadramento legal que as autoridades europeias viam era a sua liquidação. Portanto, esses eram os dois planos. Eu não trabalhei sobre eles, mas houve equipas dentro do Banco de Portugal que estiveram a trabalhar sobre esses planos. Planos de resolução e de liquidação. E, portanto, quando já falei numa das pessoas, o Dr. João Freitas, que é o líder da equipa de resolução, esteve a trabalhar. E, portanto, enfim, com ele, porventura, melhor do que eu, pode dar o talho, porque eu não conhecia o plano de resolução, nem poderia nunca conhecer, porque aí há separação integral de funções. Eu não tinha qualquer conhecimento sobre o plano de resolução. Mas que era um risco efetivo, era um risco efetivo. E esse risco efetivo vinha de onde? Da percepção que existia, ao nível das autoridades europeias, da não viabilidade do novo banco, mesmo no contexto de uma injeção por parte de um acionista privado de 1.000 milhões de euros e da geração de capital de 500 milhões de euros através do exercício de gestão de passivos. Não existia a percepção por parte dessas autoridades que o banco ainda assim fosse viável. Mesmo com os 3.89 mil milhões de euros de mecanismo de capital contingente, a percepção que a Comissão Europeia tinha é que o banco não era viável. E, portanto, mas eles também achavam que ele não era especialmente importante para a economia. E, portanto, poderia perfeitamente ser liquidado sem problema.
Bem, se era uma nova resolução ou liquidação, não havia grande razão para temer a sua divulgação em maio de 2017. Quer dizer, isso é bastante óbvio que seriam essas duas soluções. Poderia haver outro tipo de ideia que estivesse em consideração. Então, eu queria voltar um pouco atrás, porque admito que, tendo sido nomeado para coordenador da venda em 2015, que tenha procurado conhecer o anterior processo da venda falhada de 2015. Até porque, segundo percebemos, os seis concorrentes que aparecem para a venda que depois se veio concretizar à Lone Star, aqueles primeiros seis que aparecem, tinham todos sido concorrentes em 2015. E, portanto, pergunto se foi ver as propostas que estes mesmos investidores fizeram em 2015 e, na verdade, o que é que mudou entre 2015 e 2017 para o banco ser mais atrativo e vendável e para permitir a sua venda em 2017?
Sim, eu não fui ver as propostas em detalhe, até porque elas eram, muitas delas não vinculativas, sujeitas ainda à due diligence, portanto não podemos lhes chamar, não lhes podemos chamar propostas, chamamos-lhe manifestações de interesse. Os concorrentes que eram comuns, nem todos eram comuns, mas os concorrentes que eram comuns apresentavam no processo anterior o mesmo tipo de preocupações que foram sendo expressas, sendo que algumas delas o tempo resolveu-as, nomeadamente as necessidades de capital que viriam pela decisão relativa aos testes de stress que foram feitos ao novo banco e a decisão do BCE relativamente ao exercício de avaliação que estava naquela altura a decorrer. E, portanto, substancialmente as preocupações que foram colocadas na altura, por desconhecimento, eram as preocupações que no momento inicial da venda ainda estavam por descobrir, foram descobertas pouco depois, mas que ainda estavam por descobrir. Mas havia preocupações relativamente ao perímetro, sobre enfim, alguns ativos e grandes posições. Normalmente as posições grandes eram aquelas que depois se veio a verificar que de facto representaram maiores perdas. E, portanto, os fundos de reestruturação da banca, essas componentes do balanço do novo banco foram, desde o início, identificadas como potencialmente problemáticas por parte dos concorrentes, quer da primeira fase, quer da segunda fase.
Pois, nós estamos a procurar perceber as semelhanças e as diferenças entre estes dois processos de venda, tendo em conta, por exemplo, que a Lone Star, que foi quem acabou por ser vendido o banco em 2017, é uma das concorrentes de 2015. E, portanto, é importante nós percebermos o que é que mudou e o que é que, não só nas propostas, como no próprio banco. E também tendo em conta que algumas das propostas de 2015 foram excluídas porque envolviam garantias sobre ativos, o que também demonstra que em 2015 já se tinha percebido que os ativos que tinham passado para o suposto banco bom não eram assim tão bons. Mas, na verdade, é isso que acabou por acontecer. Com a venda à Lone Star, de uma forma ou de outra, criou-se uma garantia, aquilo que na prática é uma garantia, para um perímetro que não é muito diferente dos perímetros que estavam presentes na venda de 2015. E as propostas de 2015 tinham a diferença de que envolviam o pagamento pelas ações, tinham um valor associado às ações, coisa que a proposta da Lone Star não tinha. Houve uma injeção de capital de 1.000 milhões, mas o valor das ações era de 0 euros e foi vendido 75% do banco por 0 euros em termos de pagamento pelas ações. Nós não temos, da nossa parte, nenhum tipo de orientação neste sentido, porque para nós o banco nunca teria sido vendido. Consideramos que ele devia ter-se mantido na esfera pública. Mas importa perceber estas diferenças. E neste caso, em concreto, como é que em 2017 se cria um mecanismo que na prática é um mecanismo que exclui outras propostas das de 2015? Propostas que eram até mais vantajosas do ponto de vista de entrada de dinheiro.
Eu não sou, de facto, a melhor pessoa para falar do processo de 2015 porque não participei nele. Admito, sei que há muitas outras pessoas que têm um conhecimento muito mais direto. Direi apenas que o que verifiquei do ponto de vista documental é que as propostas não o eram de facto porque não estavam firmes e em condições de ser aceites pelo vendedor. Fosse por que motivo fosse, aquilo que refere a Lone Star teve no processo, sim, fez uma proposta, não, uma proposta firme, ainda menos. Não, mas não eram firmes, não é? Mas não eram firmes, lá está. Uma vez mais, o que caracteriza manifestações de interesse de propostas é o caráter firme vinculativo das mesmas. E, portanto, um vendedor consciente só pode vender com base em propostas firmes. E, portanto, não há um termo de comparação que possa ser feito, porque do que é já conhecido, em 2015 não havia propostas firmes e, portanto, não havia forma de transacionar o banco nessa altura.
Não, na verdade, havia propostas que já eram vinculativas. O argumento que foi utilizado em 2015 é que exigiam garantias sobre os ativos que estavam no novo banco. Ou seja, quem vendia já sabia, passado menos de um ano da resolução, que os ativos do novo banco não eram assim tão bons. E, portanto, se calhar até foi essa a melhor opção, não se vender porque havia essas garantias que eram pedidas. Agora, a verdade é que depois a solução de 2017 acabou por ter também um capital contingente que na prática funciona como uma garantia pública sobre esses mesmos ativos. E, portanto, daí, sendo o senhor consultor nomeado pelo Banco de Portugal para estas funções, achámos que poderia ter tido o interesse, pelo menos, de conhecer as propostas anteriores para poder também comparar e saber em que ponto é que tinha estado o anterior processo de venda, mas aparentemente não teve interesse em conhecer essa, de forma mais detalhada, esse processo anterior.
É essa a pergunta? Se eu tive interesse em conhecer?
Não, é tudo que eu referi.
Ok. Então, uma vez mais, uma proposta só é vinculativa se houver uma comprovação da existência de fundos para honrar e se houver um contrato definitivo assinado. Isso não aconteceu no processo de 2015. Não aconteceu. Apesar de haver propostas, de elas se chamarem no papel vinculativas, não havia evidência da existência de fundos por parte dos compradores, nem houve disponibilidade dos compradores para assinarem um contrato, e as explicações que já foram dadas pelos responsáveis de então. E, portanto, eu fui ver qual foi a razão material relativamente às propostas anteriores, e a razão material é esta. Mas como lhe digo, não olhemos apenas para o papel, porque o papel tinha determinados valores em branco que diziam respeito à proteção que existia. O Dr. José Ramalho, que já veio aqui a esta comissão, julgo que o disse claramente. Não só eles queriam a cobertura dos resultados dos testes de stress, como a cobertura das necessidades de capital decorrentes da decisão de supervisão do Banco Central Europeu, como queriam 18 meses e todas as perdas que ocorressem em 18 meses tinham de ser cobertas. Ora, fazendo uma, ainda que entregassem um valor, tinha este conjunto de coberturas, se fossem uma proposta efetiva, que não era, mas tinham este conjunto de coberturas que era muitíssimo superior ao valor que era pago pelas ações. Portanto, enfim, eu isto interessei-me e conheci, mas a minha missão era resolver o problema para a frente, não era propriamente fazer arqueologia ou autópsias de processos que já não existiam.
Referiu a questão de não apresentação de prova de fundos, que de facto é uma das razões para, neste processo de 2017, ter sido excluída uma das concorrentes de origem chinesa. A minha pergunta é como é que aparece esta proposta, porque nós olhamos para a documentação, ela não é das seis iniciais, aparece mais tarde, e por curiosidade é a única carta que vem dirigida não só ao Banco de Portugal, mas vem também a si especificamente dirigida a carta. Eu pergunto como é que surgiu essa proposta, se teve algum envolvimento na captação deste outro investidor, porque de facto é estranho, aparece a meio e é a única carta que, em vez de vir apenas dirigida ao Fundo de Resolução, vem dirigida também a si pessoalmente.
Não tive nenhum mérito na captação desse investidor. Ele veio pelo nosso assessor financeiro, nunca antes tinha ouvido falar da China Minsheng ou das pessoas que a representavam. Eu julgo que a cultura é também um bocadinho diferente e, portanto, de cariz mais pessoal. Enfim, não tenho nenhuma explicação particular para me vir dirigida. Era a pessoa que eles conheciam e interagiam mais diretamente.
Portanto, nesta fase, olhando para a ata do Conselho de Administração de 4 de janeiro de 2017, é dito que a proposta desta entidade chinesa é a financeiramente mais atrativa para o Fundo de Resolução e também a comportava para este menor risco de exposição a perdas futuras. O problema identificado, e que depois levou à sua exclusão, era precisamente a falta de comprovação de fundos próprios para conseguir cumprir com esta proposta. Por outro lado, a proposta da Lone Star é caracterizada como tendo um nível significativo de incerteza para o Fundo de Resolução, na medida em que o resultado financeiro líquido poderá, a médio prazo, ser positivo ou negativo, consoante o desempenho futuro do novo banco e dos ativos para os quais é solicitada a garantia do Fundo de Resolução e contra a garantia do Estado, ainda nesta fase da proposta. Portanto, há duas propostas. Uma é mais financeiramente mais atrativa e também comporta menos risco, mas tem o problema de não haver demonstração de fundos. A outra, aparentemente, tinha muito mais risco e, ainda assim, a decisão, neste dia 4 de janeiro de 2017, é negociar apenas com a Lone Star. Portanto, as duas tinham problemas, mas decide-se negociar apenas com a Lone Star. Na sua intervenção aqui na Assembleia da República, admitiu que o Banco Central Europeu estava preocupado com o facto da Lone Star perceber que estava sozinha na corrida. Nós já ouvimos várias vezes nesta comissão esta questão, não é? Quando alguém que está a comprar percebe que o outro está desesperado, entre aspas, para vender, tem uma posição negocial.